Agora são 10 horas e 37 minutos. No sábado, agora dia 23, a partir das 8 horas da manhã, acontece o evento Maringá Integra Educação. Uma discussão sobre o professor, cenário atual da docência, perspectiva, responsabilidade dos docentes em relação ao futuro. E a mesa redonda conta com dois professores. Um deles é o professor Dário Fiorentini, com quem eu converso agora. Professor, bom dia.
Bom dia.
Professor, o senhor participa de uma mesa redonda nesse sábado aqui em Maringá, discutindo a figura do docente, a figura do professor, que é sempre uma figura muito elogiada, louvada, mas na realidade é barra pesada, é difícil ser professor. Como é que a gente pode ter um professor melhor num país como esse?
Bom, o desafio do professor hoje, diante da complexidade que é a prática de ensinar e aprender na escola, e a diversidade que é a escola hoje, né? O grande desafio é aprender e desenvolver-se continuamente a partir da prática profissional. Quer dizer, à medida que o professor encontra problemas na sua prática docente, ele precisa buscar estudar, buscar informações, compreensões sobre essa prática para poder, não isoladamente, mas em parceria com os outros colegas da própria escola ou mesmo em parceria com a universidade, enfrentar esses desafios. E esse é um processo de aprendizagem profissional importante.
Agora, para fazer isso, tem aquela coisa do incentivo, né? A gente tem as instituições, principalmente as públicas, falando do ensino fundamental no país, né? Ensino médio, público, que é muito difícil. Falta uma política no país, por parte do governo, em que a formação do professor tenha mais incentivo. Como dá ao professor condições para que ele se sinta estimulado a se qualificar?
De fato, o professor tem uma deficiência formativa de base, né? É importante que ele tenha uma boa formação inicial, mas isso nem sempre acontece. E aí, o desafio é aprender na própria prática, né? E esse aprender na própria prática não significa ficar apenas dando aula, repetindo suas matérias, não. É experienciar a prática, exercitar a prática do ensino e, ao mesmo tempo, buscar aprofundamento, leituras, né? E a própria Secretaria de Educação ou a própria universidade pode contribuir para formar contextos de estudo, de discussão, em que esse professor possa participar como sujeito ativo, reflexivo, né? Pensando na melhoria da sua prática e também no seu desenvolvimento profissional e conhecimento profissional acerca da profissão docente.
O senhor coloca muito a questão das universidades, né? As universidades como um espaço onde você possa resgatar o professor do ensino fundamental, do ensino médio. As universidades têm se comprometido muito pouco, o ensino superior tem se comprometido muito pouco na área de educação, que é a área que o senhor atua, com as instituições de ensino fundamental, média?
De fato, né? A universidade tem se posicionado de maneira, diria assim, distanciada das práticas profissionais da escola. E ela tem a função social de formar professores para uma prática que a universidade mesma acaba não tendo contato, né, muito direto. Então, ela forma professores para um mundo que a própria universidade não conhece, né? Esse é um dos problemas da universidade hoje, né? E, por isso, a proposta ou a ideia de fazer parceria entre universidade e escola é a melhor saída, porque a universidade tem potencial, tem conhecimento acadêmico, claro, fundamentado em pesquisas, e os professores têm um outro saber que a universidade não tem, que é o saber da experiência. Conhece esse mundo figurado que é a escola, a sua complexidade, porque nós da universidade muitas vezes imaginamos que os alunos da escola estejam todos prontos, preparados a querer aprender. E oferecemos propostas que supõem encontrar alunos sedentos de saber. Mas não é isso que acontece na prática. Na prática, o professor tem que se desdobrar em mim para poder dar conta e conquistar o aluno para o estudo, para a busca do conhecimento. E esse, portanto, não é um desafio só do professor, não é um desafio só da universidade. Mas os dois precisam sentar juntos, trabalhar juntos, não naquela perspectiva de dar cursos, né? Geralmente a universidade tem se posicionado numa perspectiva que eu chamaria colonizadora das práticas escolares, como se a universidade soubesse o que o professor deveria ensinar e como deveria ensinar. Não, tudo vai depender do contexto e da complexidade que ele encontra na sala de aula. Portanto, a melhor é a parceria.
Agora, quando a gente fala dessa parceria, eu quero colocar um outro ingrediente que quase sempre é um desafio para o professor do ensino fundamental, principalmente o ensino fundamental, a figura da família, os pais, a questão do envolvimento dos pais na educação ou não envolvimento, e da comunidade em torno da escola. Como é que o professor se relaciona com isso?
Seria fundamental, porque à medida que a universidade e a escola possam fazer parceria, né? A escola também não é um mundo isolado da sociedade, né? E os próprios pais dos alunos deveriam ter presença nesses grupos de discussão, de reflexão sobre os rumos da escola. Mas essa cultura participativa dos pais é muito baixa no Brasil, é muito pequena, em outros países é muito mais forte, né? E muitas vezes os pais têm que trabalhar 8 horas por dia e não têm disponibilidade de estar presente, porque hoje tanto o pai como a mãe acabam tendo que trabalhar para poder dar o sustento familiar, né?
Então existe aí, de certa forma, a gente tem uma sociedade que precisa da educação, mas de certa forma também você tem algumas complicações em relação aos pais do acompanhamento dos filhos. Agora, o abandono na escola tem a ver também com a prática docente? Quer dizer, o professor tem aí um peso quando você pensa de muitos jovens que abandonam a escola? Não é a questão do professor do que se ensina em sala de aula, mas é os fatores externos determinantes?
Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, tanto o professor como a própria escola. Quer dizer, eu sou de uma geração em que a gente, para poder entrar no 5º ano, no 6º ano, fazíamos uma admissão. O que significava essa admissão? Se eu tinha capacidade para poder continuar a estudar na escola. Quem não tinha essa capacidade era simplesmente excluído. Mas com a obrigatoriedade do ensino, a democratização e a necessidade de todas as pessoas aprenderem, se estendeu o ensino obrigatório até o 8º ano, agora até o 9º ano, né? E inclusive o ensino médio. E a escola não tem aprendido a mudar sua cultura para dar conta de ensinar para esse tipo de jovem, que não é muito afeiçoado, muito familiarizado com o conhecimento, mais sistematizado. Então, a escola tem um grande desafio, é mudar a sua prática de ensinar e aprender, né? Junto com a colaboração da universidade, de modo a conquistar, a ganhar esse aluno que é mais marginal, que não é muito afeito ao conhecimento na sua forma pronta e acabada, né? E nós temos aprendido, eu tenho aqui um grupo de sábado de professores na Unicamp, em que os professores se reúnem aos sábados para estudar e discutir essa possibilidade de fazer a inclusão do aluno. E temos aprendido a como, por exemplo, ensinar matemática, de modo que o aluno goste de estudar, goste de matemática, passe a gostar da matemática e vê nessa matéria algo muito instigante e interessante. E aí, você não tem mais tão forte essa exclusão, esse abandono, porque a maioria dos alunos que abandonam a escola, o abandono se dá muitas vezes porque eles não vê sentido na escola que está aí, né? Não vê a escola conversando com a cultura dele, né? Com o mundo de referência que ele está. Muito desse problema do abandono acontece aí.
Agora, uma coisa que eu queria colocar na nossa conversa, para encerrar um pouco ela, professor, é a questão da tecnologia. A gente fala muito dessas novas tecnologias, a própria utilização de smartphone, as redes sociais, a internet. Alguns professores resistem e consideram que isso é um problema que a gente não deve deixar entrar em sala de aula quando se fala de celular em sala de aula. Outros professores consideram que a gente tem que aprender a seduzir o aluno usando esse tipo de ferramenta. O que fazer? Como é que tecnologia entra na escola e até onde ela pode ir?
Bom, os alunos estão mil vezes na nossa frente, né, em termos do uso das tecnologias. Né, eles sabem manipular muito bem um celular, as mídias, acessar a internet e coisa e tal. Para coisas boas e também para coisas ruins, né, claro. Então, a escola não pode deixar que essa tecnologia fique de lado quando passa a trabalhar. Tem que trazer essa tecnologia para que os próprios alunos também aprendam a como utilizar melhor, com discernimento, essas tecnologias, porque a internet tem de tudo. Fakes, por exemplo, agora é a coisa que está na moda, né? Então, os alunos têm que aprender a perceber e a investigar, mesmo no mundo da internet, o que de fato é fakes, o que de fato procede a um conhecimento que pode ser considerado viável, né? Então, a tecnologia precisa fazer parte do mundo de ensinar e aprender na escola, né? Antes, o livro era importante. Hoje, já nem é mais um livro, porque aquilo que o livro tem está já tudo na internet. Então, acessar esse conhecimento na própria internet faz parte do processo de aprender conhecimentos. Mas como aprender esse conhecimento que está disponibilizado é o grande desafio de aprendizagem dos professores e de trabalho em sala de aula. Por isso, muitos preferem o quê? Deixar de lado, porque é um desafio muito grande, né? Claro. Muda toda a prática profissional. O professor precisa aprender continuamente. Não tem, nunca está pronto, nunca está completo, né? E é mais cômodo para os professores, às vezes, deixar essa tecnologia de lado, porque as tecnologias o desafiam a própria escola a aprender como explorar essa tecnologia de maneira eficiente, consequente, né, e crítica.
Professor Dário, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Ok. É um prazer conversar e estamos aí no sábado.
O professor Dário Fiorentini, ele é doutor em educação na área de metodologia do ensino e nós conversamos sobre o papel do professor na educação, conversamos um pouco sobre a relação do professor-aluno, professor-comunidade, o professor-tecnologia. O professor Dário vai estar junto com a professora Bernadette Gatti no dia 23, no sábado agora, a partir das 8 horas, no Teatro Calil Haddad, participando do evento Maringá Integra Educação, discutindo a prática docente. Ele faz parte de uma mesa redonda. O evento acontece no sábado, começa às 8, vai até ao meio-dia.